Muito bom dia a seus coordenadores. Cumprimento a senhora doutora Sofia Terlica, coordenadora da UTAU. Vamos então dar início à nossa reunião. Eu sugeri aqui, já articulado com os senhores coordenadores e com a senhora coordenadora da UTAU, portanto aqui uma grelhada hoc, a senhora coordenadora faria uma intervenção inicial de 5 minutos, entretanto os senhores coordenadores fariam intervenções de 3 minutos seguidas e a senhora coordenadora depois respondia no final pelo total do tempo, portanto até 9 minutos. Sendo que vejo que a solução está consensualizada entre todas as partes, portanto vamos então, dou a palavra à senhora coordenadora da UTAU para iniciar a sua intervenção. Tem a palavra.
Bom dia, obrigada, senhor Presidente. Bom dia a todos. Vamos ver se eu cumpro os 5 minutos, porque não os tinha preparado, portanto, vamos tentar cumprir a grelha. Agradeço a oportunidade de estar aqui e de, no fundo, me apresentar, porque é esse o principal objetivo desta reunião, apresentar-me, saberem que contam comigo e, se calhar, dar-vos uma breve nota curricular do meu percurso profissional. Eu iniciei funções no Banco de Portugal, após a minha licenciatura em Economia, e desde então estive ligada em várias áreas dentro do Banco de Portugal, passando pelo Departamento de Estatística, numa área mais ligada a dados monetários, a mercados financeiros, onde trabalhei muito com investimentos do banco e das reservas do banco. Entretanto, fiz o meu doutoramento em Economia e, ao concluí-lo, passei a integrar o Departamento de Estudos Económicos no Banco, onde a minha área de investigação, na altura, foi mais ligada à área de política monetária. O percurso, apesar do meu forte lado académico, acabei por só dedicar mais às finanças públicas a partir de 2013, quando integrei a UTAU aqui na Assembleia da República. E a partir daí estudei também muito a área de finanças públicas, portanto não só aqui na UTAU como na Secretaria de Estado do Orçamento posteriormente, e ainda acabei por estar como adjunta da Ministra da Coesão Territorial, onde acompanhei muito os fundos europeus, as questões de investimento também ligadas quer ao fundos, quer a empréstimos do Banco Europeu de Investimento. Regressei ao banco em 2024, onde tenho estado também no Departamento de Estudos, de onde vinha, dos Estudos Económicos, quer compatibilizando sempre neste meu percurso profissional uma vertente académica. Continuei a dar aulas praticamente todos os anos desde que terminei o doutoramento e tenho feito muita investigação quer na área monetária, financeira e um pouco também na área de finanças públicas dentro do espectro académico apenas. Iniciei funções aqui a 4 de maio, portanto, no início deste mês, há muito pouco tempo, parecendo, apesar de já terem acontecido tantas audições e reuniões aqui, estamos a iniciar uma equipa que tem muitas renovações de pessoas, portanto, apesar de ser da UTAU fazer este ano 20 anos desde que foi constituída, as pessoas têm vindo a mudar, portanto, algumas permanecem, mas este ano tivemos uma entrada, neste momento, 3 técnicos, portanto, em termos de pessoas, é uma renovação de 50%, basicamente. Portanto, estamos num período de adaptação, de integração dos novos técnicos e a rotação do pessoal. É nesta fase que nos encontramos neste momento. E estou disponível para os vossas preocupações, o que quiserem partilhar connosco, até como já também mostrei a disponibilidade ao Sr. Presidente para visitarem o tal, combinámos amanhã, porque penso que estão todos já. E até. Ai, peço desculpa desta gafe, mas também no sentido de mostrar que estamos abertos a um relacionamento que considerem relevante para estreitarmos relações até ao nível pessoal, no sentido que agilize as nossas funções para que o trabalho de oitavos seja útil, é esse o principal objetivo, e para que vocês se sintam confortáveis com este apoio, não é? Que é precisamente essa função. Tudo. Obrigada.
Muito obrigado, doutora Sofia Strelica. Então, vamos dar início às intervenções dos, grupos parlamentares, dos seus coordenadores dos grupos parlamentares. Sr. Deputado Alberto Fonseca tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sra. Doutora Sofia Strelica. Um cumprimento especial também à semelhança da sua intervenção. Também não tinha nada muito preparado, porque também só ontem tivemos conhecimento deste ponto que foi introduzido aqui nesta nossa reunião, mas pronto, também acho que no mesmo tom, assim, de alguma informalidade. Em primeiro lugar, e apesar da informalidade, mas formalmente, dar-lhe as boas-vindas ao TAU e desejar-lhe os maiores sucessos neste novo desafio. Portanto, já fizemos aqui numa última reunião, já à margem da reunião, de uma forma aí bem informal, mas pronto, agora mais formalmente, desejar-lhe os maiores sucessos e que tudo corra por melhor e colocar-me naturalmente à disposição do Grupo Parlamentar do PSC para tudo aquilo que seja necessário. Portanto, também tentar perceber um pouco os desafios que encontro. Portanto, está lá há cerca de 15 dias, portanto, ainda não tenho assim muita experiência com a equipa, com também muitas mudanças, como a senhora doutora acabou por referir. Portanto, entendemos que agora a UTAU está bem melhor dotada a nível de recursos humanos para poder também responder àquilo que são as necessidades da Assembleia. Portanto, sei que nós no passado, aqui e ali, tínhamos pronto, alguns momentos de maior fricção nesta relação, porque nem sempre recebemos a informação que era solicitada em tempo útil para a tomada de decisão que tínhamos de fazer. E temos, de facto, essa expectativa que agora, com o quadro completo, ou pelo menos bem mais composto do que estava nos últimos tempos, que possa usufruir das condições necessárias para que possamos ter este trabalho que seja profícuo, que é muitíssimo importante para o trabalho que desenvolvemos no Parlamento no seu todo, mas aqui na Comissão de Orçamento e Finanças em particular, de apoio precisamente àquilo que são as nossas tomadas de decisão. Pronto, eu não sei se essa reunião que está prevista ou visita amanhã se será abrangida aos coordenadores. Pronto, se assim for e se for compatível com a agenda, terei todo o gosto em também estar presente. Se assim não for, pois certamente teremos também a oportunidade no futuro para o fazer. Não tenho assim muito mais a dizer, apenas deixava, digamos, também a oportunidade para também, se assim me entender, apesar de ainda estar há pouco tempo e ser difícil de fazer essa avaliação, mas se achar oportuno fazer também aqui algum pedido ou entrar para algum desabafo de alguma coisa que entenda que possa vir a ser necessário alterar para melhorar o desempenho das funções dessa unidade, somos todos ouvidos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alberto Fonseca. Passa a palavra ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também já tive a oportunidade em sede de comissão de potenciar e depois intervimos todos dando as boas-vindas à Sra. Doutora Sofia Trelica. É um bom presságio de que já em muito pouco tempo, apesar das suas curtas funções, já temos estado duas vezes consigo, uma em sede de comissão que quis assistir, outra agora vindo à Comissão de Mesa e à reunião de Mesa e Coordenadores, e uma interação a pedido nosso de uma situação que consideramos importante, um requerimento que apresentamos para ser ouvida para a pública sobre as questões do Estado. Já temos recebido alguma informação e, portanto, uma nota também de agradecimento por essa vontade em haver esta interligação com a COFAP, o que sempre considerei muito importante, e confesso que nas várias vezes que já estive aqui no Parlamento é a primeira vez que conheço em loco e interajo, já fiz parte de várias comissões, o coordenador da UTAU, o que para mim é um facto muito positivo e digno de registro. E por isso não posso deixar de reafirmar aquilo que já lhe disse na última reunião, que lhe desejo todos os sucessos no desempenho do seu cargo de coordenação da UTAU e que, no fundo, sendo muito importante para a COFAP, os seus sucessos serão a eficiência da comissão. e mostrar total disponibilidade, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, para o que for necessário nestas interações, porque consideramos que é, de facto, muito importante o trabalho que desempenham e o tal tem marcado vários momentos da vida política portuguesa e esperemos que marque mais, que não seja por polémicas, que seja por factos positivos e aliados sempre à COFAP. E, portanto, muito obrigado. Quanto à visita, claramente que sempre estamos disponíveis. Eu nem sei onde é que funciona o tal, se é aqui, se é no edifício de Dom Carlos. Portanto, nem faço ideia. Eu amanhã provavelmente não posso, se for para a semana era melhor, gostaria.
Não, temos a reunião dos UTAUs internacionais,
amanhã?
Estou fora. Não, na próxima semana.
Porque tenho mesmo curiosidade até em conhecer os próprios técnicos e gostava imenso, mas amanhã não posso mesmo. Por isso, sucesso, trabalho, afinco e disponibilidade da nossa parte. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Muito obrigado. Ups. Muito obrigado, Sr. Presidente, e cumprimentar também a Sra. Coordenadora da UTAU, Sofia Terlica, e pedir-lhe que ela dirija a todos os trabalhadores da UTAU os nossos sinceros cumprimentos e especialmente as boas-vindas aos que estão agora a iniciar funções. De facto, o trabalho da UTAU é extremamente importante e é relevante poder-se assinalar o seu 20º aniversário também. Há várias coisas que nos apraz dizer nesta fase para além deste cumprimento. Desde logo, a primeira coisa que importa dizer é a importância do trabalho que a UTAU faz para o melhor esclarecimento das opções orçamentais. Existe com frequência diferentes interpretações sobre o que são medidas de políticas invariantes, medidas extraordinárias e temporárias e não recorrentes, e medidas discricionárias. Sendo que a não comparabilidade de quadros de um ano para o outro não permite, na verdade, aos deputados poderem aferir em concreto qual foi o impacto orçamental das opções que tomaram e que, em alguns casos, os governos executaram. E, portanto, isso é algo que será muito importante que a UTAU possa contribuir para haver essa comparabilidade entre esses quadros. Um dos quadros que com frequência vem a esta comissão e que é de uma leitura muito difícil do ponto de vista mais substantivo é o quadro das políticas invariantes. Ele é atualizado trimestralmente, mas não há uma explicação de quanto é que foi gasto em determinado ano, o que é adiado, o que é que não é, e portanto seria importante que a UTAU pudesse considerar fazer um relatório que no fundo analisasse as atualizações dos quadros dos investimentos estruturantes. Ainda nesta matéria, dizer duas coisas. A primeira, que nós temos em vigor na Lei de Enquadramento Orçamental ainda, veremos se uma eventual revisão alterará este quadro, um cenário de programação plurianual do orçamento, que é o quadro da despesa plurianual. Ele efetivamente não serve os pressupostos que estão previstos na lei de balizarem, nem por cima nem por baixo, a definição da despesa para os programas orçamentais. No entanto, seria de todo modo útil pudesse haver uma reflexão da parte da UTAU sobre essa dimensão da plurianualidade da despesa e que porventura abarcasse outros instrumentos orçamentais plurianuais, como é o caso das leis de programação. Penso que em vigor neste momento são as das Forças Armadas e das Forças de Segurança. Ainda para rematar esta matéria das opções orçamentais, e já que vão para a próxima semana para os encontros das UTAUs internacionais, eu não sei como é noutros países europeus, sei que no caso dos Estados Unidos a Congressional Budget Office publica, penso que com regularidade um conjunto de budget options em que eles apresentam as diferentes opções orçamentais para as quais já têm estimativas de impacto orçamental. Isso, no fundo, oferece aos grupos parlamentares um menu de escolhas, sem prejuízo de eles poderem, na sua criatividade infinita, pensarem em mais, e dado que temos mais de 2 mil propostas de alteração ao orçamento do Estado, há sempre um sem fim de criatividade para essas opções, que é impossível ao tal estimar o impacto de todas. Mas, e já agora é importante que pensemos como reforçar essa capacidade estimativa dessas medidas. Nós temos tido todos os anos algumas, mas seria de todo modo desejável que pudéssemos ter maior regularidade e frequência dessas estimativas, mas que no fundo pudéssemos equacionar se este modelo americano funciona para nós. Coligir, não é, essas diferentes opções orçamentais num único documento. Bom, penso que o meu tempo já largamente se foi excedido, mas penso também estar a ser útil a dar sugestões. Regularmente é publicado um documento que é de acompanhamento do mercado da dívida, que eu penso que terá sido muito útil no período da crise da dívida soberana, mas que nestas fases tem sido menos útil. E, portanto, questiono se porventura um ajuste na sua periodicidade poderá ser uma maneira de aliviar trabalho aos técnicos e de ser, um ajustamento mais útil aos nossos trabalhos. Enfim, da nossa parte, Sr. Presidente, é tudo. É natural que haverão muitas outras coisas das quais nos vamos lembrando. A UTAU tem tido uma relação difícil com a COFAP ao longo dos últimos anos, fruto também do Sr. Coordenador da UTAU entender que tinha uma dimensão de intervenção cívica na esfera pública para além do aconselhamento técnico aos deputados. O processo de recrutamento da coordenadora da UTAU teve agora uma melhoria através de passarmos para um procedimento concursal e penso que teremos toda a vantagem em que a relação possa manter naturalmente a UTAU ter a total liberdade para se afirmar em relação às matérias de políticas públicas, mas que se evite a conflitualidade que foi evidente entre as legislaturas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Antes de passar a palavra à Sra. Coordenadora da UTAU, só queria, enfim, dar aqui algumas notas relativamente à visita de amanhã. Eu tinha ficado com a ideia que seria só a mesa da COFAP e não os coordenadores, mas alargando, obviamente, alargo desde já o convite aos seus coordenadores.
Só a mesa,
pronto. Mas não há problema. Eu hoje, até, pronto, aos seus coordenadores que não estão presentes, agradecer pelos serviços que dessem essa nota, realmente é às 11 horas da manhã. Mas se eventualmente, Eduardo, quiserem enviar alguém, e depois haverá sempre a disponibilidade. Não, e haverá sempre a disponibilidade da sua coordenadora receber qualquer. Portanto, eu acho, e há aqui um intuito que é, no fundo, de haver uma aproximação entre a COFAP e a UTAU, obviamente sem perda de independência nos relatórios que forem apresentados, obviamente, sem qualquer tipo de enviesamento, mas acho que deve haver esta troca de ideias, e acho que os inputs mútuos são importantíssimos realmente para cada vez aumentar a qualidade, quer do trabalho da COFAP, quer do trabalho da UTAU, e é nesse sentido também que quero que haja essa aproximação, portanto, e é com esse intuito que eu estou também, no fundo, a criar esta aproximação entre a UTAU e a COFAP. E, portanto, sem mais demoras, dou a palavra à Sra. Coordenadora da UTAU.
Obrigada. Sim, de facto, esta reunião também teve a ver com... A UTAU não sou eu, é uma equipa. E para dar a conhecer a equipa toda, seria uma forma de... Enfim, formalmente, não é uma visita institucional marcada, mas com certeza com o convite, com todo o respeito pela vossa posição, e apresentar a restante equipa de uma vez só e poderem ter a oportunidade também de ver onde é que estamos, que é na Dom Carlos, portanto é um contexto muito diferente aqui do Palácio. Tentei, portanto, eu queria aqui ao Sr. Deputado Miguel Costa Matos. A minha posição sobre o trabalho da UTAL é focar na utilidade do seu trabalho e, portanto, na periodicidade com que os documentos são apresentados. Isso terá necessariamente um custo na dimensão dos trabalhos e na profundidade. É uma opção que nós estamos a caminhar nesse sentido, mais documentos mais regulares, mais curtos e menos profundos, sem prejuízo de termos os documentos anuais de análise económicos, que seriam sempre a Conta Geral do Estado, o Orçamento do Estado, têm outra dimensão. Estou-me a referir a estes mais curtos, ou da dívida, e às execuções orçamentais. Contabilidade pública, com periodicidade, tendencialmente com periodicidade mensal, e de contabilidade nacional com periodicidade trimestral, porque é associada à divulgação das contas pelo INE. Portanto, este seria, de facto, o objetivo, e eu acho que isso responde à sua questão da regularidade com que falamos. Esse seria, de facto, o objetivo, tendencialmente, mas eu terei a oportunidade também de vos enviar o plano de atividades para aprovação. Isso será, terão aí também a oportunidade para comentar. A comparabilidade dos quadros é também... portanto, a UTAL, quando faz uma análise do Orçamento de Estado, da Conta Geral do Estado, tem dois objetivos. Primeiro, tornar um documento que é muito técnico para uma linguagem mais acessível, e a segunda, que seja fácil de ler a informação que lá está. E a informação que lá está, sobretudo, é a informação numérica, são os quadros. Os quadros, obviamente, têm que se ajudar para esta comparabilidade. Eu lembro-me que, durante alguns anos, era a UTAL que fazia o único quadro no Orçamento de Estado que fazia a comparação em relação ao orçamento anterior, coisas deste género. Portanto, isto será sempre um objetivo, enfim, com os ajustes que forem necessários ir fazendo, se calhar não vai sair logo uma primeira, mas é esse o foco, portanto, a utilidade, a comparabilidade e a periodicidade mais, tudo mais rápido, com menos dimensão. Portanto, aí é uma opção e tem custos. O custo é esse, perdem mais detalhe, certamente. As políticas invariantes é um tema super complexo porque tem sempre juízes de valor, não é? Quem faz as políticas invariantes tem ali por detrás sempre os juízes de valor e que merecem ser, sobretudo, expostos mais do que umas políticas invariantes feitas pela UTAL, é expor quais são as hipóteses das restantes entidades. Porque isto leva-nos um bocadinho à estrutura da UTAL. Portanto, nós, neste momento, ainda que sejamos um CBO como o americano, por ser associado ao Parlamento, temos uma estrutura que é relativamente pequena, de resposta muito rápida, o que tem estas vantagens, não é? Uma estrutura pequena adapta-se muito facilmente a uma alteração legislativa, uma alteração do formato da Assembleia, e que funciona muito bem. Agora, nunca será uma entidade que possa fazer previsões, por exemplo. O Conselho das Finanças Públicas demorou cerca de 2 ou 3 anos a ter modelos de previsão económica nas suas estruturas. Durante esse tempo, trabalharam com uma equipa do Banco de Portugal nas suas instalações. É um modelo que obriga a uma referência institucional muito sólida, muito sem alterações, que não é bem aqui o modelo da nossa UTAL neste momento. Mas não estou a dizer que é um modelo pior, o nosso UTAL tem outras vantagens, e eu acho que são vantagens muito importantes para quem é o decisor político aqui e o fiscalizador, não é? Que é a vossa posição. E, portanto, esta estrutura mais pequena, adaptável, retira-nos uma capacidade de resposta maior, mais estrutural, porque para o exemplo da análise das propostas de alteração orçamental, nós temos cerca de mais de 1000 agora, não é? 1500 propostas, para respondermos a uma equipa, termos uma equipa que respondesse a isso, o resto do ano não tinha, essas pessoas não estavam a fazer nada, não é? Não é compatível com toda, e nem sequer se calhar não haveria recursos no país para isso, porque nós temos os economistas no Banco de Portugal, no Conselho das Finanças Públicas, no GPAR, ou nos Ministérios das Finanças, e temos que ir buscar a algum lado. Portanto, para construirmos uma UTAU com uma estrutura de resposta muito, muito forte, tínhamos que tirar de outros lados, no fim do dia, não é? É sempre um jogo de rotação, o que gera, se calhar, aqui algumas hipóteses que não são... Mas, enfim, eu acho que a UTAU, neste momento, na Lei de Enquadramento Orçamental, também tem uma limitação sobre as propostas de alteração que podem ser submetidas para a sua análise e ainda que se todas fossem cumpridas, daria na atual legislatura cerca de 16 ou 17 nas minhas contas, é excessivo, mas tem havido um bom senso de se selecionarem apenas algumas e de fazermos, porque, reparem, é evidente que fazer uma análise do impacto legislativo de uma medida, se calhar os vossos assessores também o fazem, mas a UTAU tem que fazer uma resposta muito estruturada porque tem uma visibilidade pública a manter e, portanto, não é igual a fazer um impacto legislativo absolutamente por alto só para dar uma ideia do valor. Temos aqui compromissos também que não podemos descurar. E ainda que se queira dar uma resposta rápida, uma resposta atempada, não podemos descurar nunca esse rigor, porque ficamos expostos publicamente e ficamos nós e o Parlamento, não é? A imagem da UTAU é a imagem do Parlamento, portanto temos que, aqui o ideal é que não sejamos sobrecarregados com excesso de pedidos orçamentais para darmos uma boa resposta, atempada sempre, isso nunca está em causa, mas sem perdermos a nossa qualidade. E reforçar a capacidade da entidade, enfim, temos que ver de que forma é que articulamos este modelo de UTAU no contexto nacional, que é, enfim, bem mais limitado. Relativamente ao quadro de despesa plurianual, nós temos em curso um documento de análise ao relatório anual de progresso que, entretanto, já foi discutido aqui, não formalmente, mas acabou por ser com a vinda do Sr. Ministro das Finanças, e nesse relatório temos, de facto, alguma análise do quadro plurianual da despesa e retomamos essa análise no Orçamento de Estado. Enfim, se vamos fazer alguma reflexão para além disso, teriam que ser... Nós temos também muita preocupação de cumprir com o que nos é estabelecido por lei, por várias razões, não é? A primeira, porque foi isso, é cumprimento legal, mas por outro, também não é do vosso interesse que se façam outros trabalhos para além daquilo que a Comissão faz. Portanto, haverá aqui algum equilíbrio nesse sentido. O relatório sobre a dívida é um dos que se enquadra numa perspectiva de uma periodicidade mensal. Ele tem, para além da parte sobre a análise da dívida e do cumprimento dos critérios de Maastricht, todo um ponto de situação dos desenvolvimentos dos mercados financeiros, que eu acho que, se tiver uma periodicidade mensal, poderá ter algum interesse. Mais do que isso, também percebo que não me interessa os mercados financeiros de há 6 meses atrás, não é? Perde toda a utilidade. Contudo, considerarem que, de facto, é completamente desnecessário e pouco interessante, a dívida é também analisada no momento das contas nacionais e da análise da execução das contas nacionais e nos orçamentos de Estado. Portanto, se for, de facto, acho que é aqui um bom equilíbrio e poderá o tal dedicar-se a outras matérias que considerem mais oportunas. Mas isso podem fazer sem alterar a lei, porque temos uma linha de outros trabalhos, é para... Exatamente, é encaixável, não é? Se for... Sim, agora, por nossa iniciativa, acho que isso não é desejável. Está tudo.
Muito obrigado, Sra. Doutora Sofia Terlica. Dou então por encerrada esta reunião com a Sra. Coordenadora da UTAU. Nós, entretanto, retomaremos a nossa reunião com os restantes pontos. Muito obrigado, Sra. Doutora, pela sua presença e esclarecimentos.
São mais do que os técnicos.
Ora bem.
São oito? São oito, não é?
Cinco.
São oito mais a coordenadora.
Quantas pessoas estão na sala?
Eu penso no total. Eu acho que eles eram quatro ou cinco. Ah, então. Mais três técnicos, mais a coordenadora. São oito no total, já com a coordenadora. Muito bem. Passamos então ao ponto 2, audições pendentes e calendarização dos trabalhos da Comissão. Nós temos neste momento 20 audições pendentes, sendo que uma delas é regimental. Eu vou falar com os serviços e vou articular com os serviços agora a seguir às comissões para, a esta reunião, porque eu queria ver se nós conseguimos fechar pelo menos estas audições até ao final de julho. Portanto, fazer um forcing vai obrigar a realmente ocuparmos as terças-feiras que não estão ocupadas pelas jornadas parlamentares, que não estão tapadas pelas jornadas parlamentares, mas vamos fazer um forte pelo menos nas quartas e nas quintas-feiras, nós conseguirmos, na quinta-feira pós-plenário, não é? E nas quartas-feiras, nas reuniões ordinárias e no pós-plenário, para realmente não, que isto não se torne dantesco, porque realmente nós tínhamos uma situação mais ou menos controlada, em que estavam 4 ou 5 audições em atraso e de repente passamos para 20 audições. Que realmente é verdadeiramente. Portanto, eu vou mesmo avançar com enfim, um pressing grande para conseguirmos fechar estas audições o quanto antes. Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vejo que o mapa que nos foi distribuído agora é um pouquinho diferente nestas audições pendentes, naquela audição de quem tinha confirmado ou não na questão dos agentes únicos de transportes. Vi na anterior que tinha sido disponibilizado, só havia um município confirmado. Agora neste não diz nada, diz que está pendente só. Pelo menos a informação que eu tenho, que foi o mail que foi distribuído. Não, mas o mail que foi distribuído hoje às 10h15 da manhã, o documento que está anexo, que tem as audições pendentes. Diz só que está pendente a audição. Exatamente. A audição do município relativo à produção, Barreiro, Coimbra, Porto Alegre ou Viena. Portanto, a pergunta que eu faço é, aqueles que eu vi que não estavam disponíveis, que era o Barreiro, Coimbra e Porto Alegre, agora já poderão estar disponíveis ou era naquela data que não estão disponíveis?
Era naquela data, Sr. Deputado. Portanto, nós aquilo que vamos... Vamos tentar é consensualizar aqui uma data em que possam realmente os municípios vir todos para a audição. Portanto, e é nesse sentido que vamos trabalhar.
Portanto, nenhum dos municípios disponível em Vicar, é isso?
Sim, Sr. Deputado, okay. É isso.
E segundo, era o pedido que tivesse em conta alguns pedidos que nós fizemos, que são urgentes mesmo, e começasse pelos urgentes. Temos aqui algumas audições, várias pedidas. E, portanto, que seja dado consequência às audições.
Sim, teremos isso em consideração. Eu vou articular com os serviços, portanto, para, conforme disse, que durante o final do mês de maio, junho e julho, portanto, antes das férias, nós consigamos realmente fazer um forcing, ainda com bastante, enfim, tem que haver também aqui alguma combinação parte dos grupos parlamentares, mas porque realmente este cenário depois não se torne impraticável. E, portanto, eu acho que temos que atuar já para realmente conseguirmos fazer o maior número de audições possível, sem, obviamente, também, enfim, prejudicar a qualidade das próprias audições. Também não quero que as pessoas estejam aqui e depois já não haja vontade também de as fazer. Portanto, vou articular com os serviços nesse sentido. Relativamente ao ponto 3, grelhas de tempos de audições, nós estamos aqui à audição, portanto, são... Ah, peço desculpa, Sr. Deputado, tem razão, Sr. Deputado Alberto Fonseca. Ainda estamos no ponto 2, ainda estamos no ponto 2, tem a palavra.
Tinha pedido logo no início, por dois motivos. Em primeiro lugar, pronto, há aqui um lapso na segunda página, quando tem aquela audição da Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais do requerimento do PS, depois houve aquele requerimento oral do PSD para 4 entidades, está cá o Banco de Portugal, a ECF e a ASAI, mas falha aqui a CMVM, é só para recordar que também será necessário incluir essa entidade. Pronto, e em segundo lugar, que tem a ver com esse plano de atividades. Pronto, eu acho que não devemos ter aqui, digamos, uma obsessão por limpar esta lista, que é bastante extensa, até ao verão. Portanto, acho que isso seria um trabalho impossível, pronto, por não dizer impossível, portanto, demasiado pesado, e acho que também não é razoável. Pronto, e tem sido prática. No arranque, em setembro, fazemos muitas daquelas que são as audições do plano de atividades. Portanto, eu sugeria que se desse prioridade, efetivamente, a todos os requerimentos e processos legislativos que estejam em curso, e esses sim, termos aqui um compromisso entre todos até julho, fazermos todas, mas não ter aqui a preocupação de fazer os planos de atividade, porque assim, nós já temos aqui pelo menos temos pelo menos três jornadas parlamentares que nos vão ocupar três terças-feiras, e não sobram muitas mais até a interrupção dos trabalhos. A juntar a isto, vamos ter aqui dois feriados a meio da semana, também não sei exatamente como é que vão ser os plenários nessas semanas, portanto, eu acho que também não devemos estar aqui obcecados e sobrecarregar e fazer audições antes do plenário, depois do plenário, terça, quinta. Pois, por isso é que eu acho que não devemos ter essa obsessão. Acho que devemos ter sim a preocupação de fazer tudo aquilo que é de requerimentos e que está pendente, e de processos legislativos, e que já assim que vai exigir aqui algum esforço da nossa parte. Né?
Sim, Sr. Deputado, nós iremos ter isso em consideração. Agora, eu acho que é importante... peço desculpa, Sr. Deputado Miguel Castamares.
Sr. Presidente, apenas sugerir, concordando com o Sr. Deputado Alberto Fonseca, que nos casos em que há requerimentos, se possa avaliar com o requerente se há condições para poder fazer, nomeadamente as dos planos de atividades, a seguir, não é? Ou seja, as duas audições num único dia. Por exemplo, penso nestas do branqueamento de capitais, não haverá problema nenhum que suceda imediatamente a seguir a audição no âmbito do plano de atividades. Pelo menos da nossa parte, isso não é um problema, deixa à consideração. Sendo que alertava que em setembro teremos ainda que acrescentar obrigatoriamente a audição da Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais no âmbito do combate à fraude e à evasão fiscal.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Parece-me que é importante, e tendo em consideração aquilo que o Sr. Deputado Alberto Fonseca disse, eu não queria muito... Nós estamos a aprovar bastantes requerimentos. E eu acho que nós temos que também a execução desses requerimentos praticável. Ou seja, é importante que haja uma consequência prática da aprovação de requerimento. Quer dizer, não vou aprovar um requerimento agora, quer dizer, que eventualmente depois se fique diluído até ao fim do ano. Portanto, a ideia não é essa, é nós também termos a responsabilidade e a noção que cada requerimento que nós apresentamos tem que haver uma consequência prática, ou seja, tem que ser executado. Porque senão, de caminho, estamos aqui a aprovar sem requerimento e depois chegamos à conclusão que nós conseguimos... É só nesse sentido, ou seja, também tem que haver um sentido de responsabilização por parte da Comissão dos requerimentos que apresentamos, é só isso. E obviamente, que é nesse sentido, sem, obviamente, não quero pôr aqui os, digamos, que haja, não quero nenhum, criar nenhum burnout a nenhum deputado, mas, no fundo... é ter a noção que realmente tem que haver uma consequência prática. E a consequência prática é que nós temos que conseguir fazer o maior número de audições, ainda que não seja uma maratona, foi isso que eu disse, sem prejudicar a qualidade das audições, mas também tendo a noção que realmente nós temos 20 requerimentos e não podemos de alguma forma, enfim, deixar passar em claro e tornar, digamos, mais laxistas no sentido de, ok, vamos fazer isto com alguma calma. Eu percebo aquilo que o Sr. Deputado Alberto Fonseca quis dizer, perfeitamente, mas também queria que também houvesse uma consequência prática de tudo aquilo que nós aprovamos. Se queremos fazermos requerimentos, queremos aprovar muitos requerimentos na Comissão, mas temos que os realizar. Eu acho que é importante, Sr. Deputado, só para isso, até para os grupos parlamentares terem um bocado a noção, eu acho que é importante, também dos requerimentos que apresentamos e todo o trabalho implícito à aprovação dos requerimentos. É só isso, Sr. Deputado. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pelas suas palavras, parecia que estava quase a contraditar o que eu disse, mas acho que é exatamente no mesmo sentido. E o que eu disse foi precisamente dar prioridade àquilo que são os requerimentos e deixar aquilo que é do plano de atividades para depois da interrupção dos trabalhos, para setembro, precisamente para cumprir com isso que foi dos requerimentos. Há pouco não quis ir tão longe, mas já que o Sr. Presidente também deu esse aspecto, portanto, também é algo que venho a dizer reiteradamente, que é, portanto, há aqui uma ânsia de aprovar requerimentos por tudo e mais alguma coisa, que depois resulta nisto. Portanto, eu só estou aqui até ainda do lado da solução, mas também enfatizo aquilo que o Sr. Presidente está a dizer, que de facto sobrecarregamos às vezes para fazer um título de uma notícia de jornal com a aprovação de um requerimento, depois temos aqui uma lista quase infindável. E nesse aspecto, portanto, dos vários requerimentos que temos pendentes e também dos que já foram passados, o PSD muito pouco tem contribuído para isso, e aproveitava só pedir aqui uma pequena correção, que tem aqui nesta primeira edição dos municípios, está a dizer que é pedido do PSD, efetivamente é pedido do PS, portanto pedia só para retificar, porque efetivamente nós somos muito comedidos nos requerimentos que fazemos. Muito obrigado.
Muito bem. Passamos então ao ponto, podemos passar então ao ponto 3, portanto, tem a ver com a grelha de tempo para as audições, nomeadamente foram aprovados os requerimentos para a audição do Sr. Ex-Governador do Banco de Portugal, professor Mário Centeno, do atual Governador do Banco de Portugal, professor Álvaro Santos Pereira, e depois uma audição conjunta, portanto, um outro requerimento para uma audição conjunta do ex-governador e do atual governador. Eu sugeri uma grelha ad hoc para realmente não tornarmos isto impraticável. Eu acho que se fizermos 3 audições de forma autónoma, acho que realmente vai ser, enfim, dantesco, se me permitem este uso recorrente da palavra, mas parece-me a palavra mais adequada. Sugeri esta grelha ad hoc, o Grupo Parlamentar do PSD opôs, exatamente por ser contra, digamos, a audição conjunta do ex e do atual governador, só que me parece realmente nós temos que encontrar aqui uma solução de consenso para realmente fecharmos este tema o quanto antes. Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não queria contribuir para entrarmos em nenhuma polémica, o facto é que está tudo aprovado. E, portanto, isto é o que é... O PSD pode concordar ou não, qualquer um de nós pode discordar também, mas as 3 audições estão aprovadas. A questão aqui é a racionalidade de tempos. Foi isso a proposta do Sr. Presidente, que nós concordamos, para encontrar aqui uma racionalidade. Mas é inevitável o que foi aprovado. E o que está aprovado, está aprovado. Está aprovado a audição do Sr. Governador, a audição do Sr. Ex-Governador e a audição dos dois em conjunto. Foi isso que foi aprovado. É uma questão só de operacionalização. De outra forma, teremos aqui a contribuir para que seja todas ad hoc e de forma diferenciada, mas que está aprovado, está aprovado. Portanto, não há aqui nada de mais, e queria apelar ao PSD para que, se ultrapassasse a questão, pode não concordar. A que está aqui em causa é grelha só agora, porque o terceiro requerimento está aprovado e terá que ser em conjunto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Sr. Deputado Alberto Fonseca. Sr. Deputado Alberto Fonseca, eu compreendo que o grupo parlamentar foi contra o requerimento conjunto, portanto, para a audição conjunta, mas efetivamente a mesma foi aprovada e agora temos de estar, digamos, enfim, temos que fechar o tema, não é? E efetivamente temos que dar nota que realmente a audição foi aprovada e que caso não haja aqui um consenso, até repare, não tem a ver, até tem a ver. Estamos aqui a olhar um pouco também para as próprias entidades em si, não é? Porque eu acho que era muito mau nós fazermos 3 audições completamente distintas para uma para o ex-governador, uma para o atual governador e depois uma para os dois. E, portanto, apelava aqui também ao bom senso de todos os grupos, dos grupos parlamentares aqui presentes, nomeadamente PSD, PS, e chega para realmente chegarmos aqui a um consenso. Eu acho que é mesmo só aqui a questão da grelha, Sr. Deputado Álvaro Fonseca, agora pedia mesmo a sua anuência para fazermos uma grelha que eu acho que vai beneficiar todos, todos vão ser beneficiados.
Sr. Presidente, pronto, na altura em que isto foi aqui aprovado na Comissão, já, portanto, levantei essa questão e o problema que se estava a criar. E mais tarde, quando foi pedida aqui a anuência para essa grelha, manifestei a nossa oposição. Nós não podemos concordar com uma grelha que se faça. Uma coisa na Assembleia para a qual acho que a Assembleia não está previsto na Assembleia fazer este tipo de audições, que é uma espécie, é uma acariação, portanto, entre duas pessoas, e a Assembleia não faz isso. E acho que não é digno para o órgão que representamos colocar outras pessoas, outras personalidades e especialmente outras instituições, neste caso o Banco de Portugal, colocando um atual governador e o antigo governador lado a lado, quase como na disputa, quando eu acho que nem sequer ainda poderá vir a haver, mas nem sequer ainda há motivos para isso. Portanto, nós tivéssemos tido no passado declarações públicas contraditórias de um e de outro e que houvesse necessidade desse esclarecimento, porventura faria sentido equacionar isso, mas nem sequer isso aconteceu. E, além do mais, nem sequer nas comissões de inquérito, que têm, como nós sabemos, poderes que vão para além daqueles que nós temos neste momento, isso, eu não tenho memória, não sei se alguma vez isso aconteceu, não tenho memória de alguma vez isso sequer ter acontecido. Portanto, acho que se está aqui a criar um precedente que não é saudável, perigoso, e acho que deveríamos refletir todos se efetivamente devemos avançar ou não com essa audição conjunta. Era bem isso.
Eu só queria dizer o seguinte, que eu acho que é importante nós referenciarmos isto. A audição só é conjunta se as ambas as entidades também o quiserem, porque cabe a prerrogativa a cada entidade aceitar ou não essa audição conjunta. Se o professor Mário Centeno entender que não quer ir à audição conjunta, não vem à audição conjunta e portanto, a audição não se faz. Então, eles têm essa prerrogativa. Agora, a verdade é que foi deliberado pela Comissão essa audição conjunta, foi aprovado um requerimento em que, portanto, para convidar o seu governador do Banco de Portugal e o seu ex-governador de Portugal a terem esta audição conjunta. Portanto, em última instância, caberá sempre a essas entidades se querem fazê-la conjunta ou não.
Pronto, mas a questão é que estamos a colocar essas entidades numa posição delicada que eu acho que a Assembleia não deveria fazer, é nesse sentido. Portanto, nós estamos a colocar o ónus desse lado, quando o ónus devia estar deste lado de não fazer esse convite.
Eu compreendo, Sr. Deputado. Agora, será sempre um convite, quer dizer, eles não têm essa obrigatoriedade. De qualquer das formas, se não há consciência relativamente à grelha ad hoc, vamos aplicar as grelhas que estão regularmente previstas. Sr. Deputado Calcas Tomás.
Sr. Presidente, bom, naturalmente é como o Sr. Presidente diz, se não há consenso, não há consenso. Mas eu queria apelar ao bom senso do Chega, até porque me parece que existe o risco de poder ser entendido noutras sedes, nomeadamente na Conferência de Líderes, procedimentos em relação a esta matéria. Porque quando aprovamos dois requerimentos, normalmente o que acontece é que o requerente também é aprovado, passa a falar no início, tal como o outro requerente. E isso seria uma coisa suficiente para dar ao partido requerente, no fundo, a oportunidade de evidenciar o motivo do seu requerimento. Foi nesse sentido, aliás, que nestes requerimentos se colocou uma audição a começar pelo CDS, a outra a começar pelo Chega. Aquilo que parece-me que é inédito é haver uma proposta diferente de metodologia entre audições. E, razoavelmente inédito, uma audição conjunta entre o atual e o anterior governador do Banco de Portugal ou qualquer outra entidade atual e anterior titular de um cargo público. Que de facto não é a coisa mais cordial, até porque eles irão naturalmente cada um apresentar a sua perspectiva, que nós poderemos pôr em confronto pela justa posição das duas, mas se calhar não em conjunto, é pelo menos pouco ortodoxo. E enfim, eu acho que não seria bom que, apenas para nos agarrarmos àquilo que foi o texto que na altura aprovámos, que fizéssemos fim capé neste assunto. Se o Chega pudesse nos explicar realmente qual é que é o objetivo de fazermos uma audição conjunta e não uma a seguir à outra, porventura poderíamos perceber melhor. Agora, o que me parece que acontecerá, eventualmente, mesmo que não em relação a esta audição, mas para o futuro, estaremos na obrigação de estar a definir uma regra que é, perante duas diferentes metodologias, qual é que tem preponderância. Se aquela que é aprovada foi aprovada primeiro e a seguinte é prejudicada, parece-me que tem sido essa, aliás, o mais comum prática desta Casa, o que vem a seguir é prejudicado, ou aquilo que acontece na aprovação de leis, em que a última, a mais recente, é aquela que prevalece. Mas dado que foram aprovadas em conjunto, parece-me que a primeira prejudica a segunda. E nesse caso, se fôssemos seguir uma lógica de preponderância, o que prevaleceria, se o deputado Eduardo Teixeira, era áudio separado. Portanto, eu não sei se nos puder elucidar quais as razões que vê para fazermos uma audição em conjunto. Caso contrário, mais vale seguirmos com isto em separado, seguindo a regra da prevalência, e convidar os dois senhores a intervirem em audições separadas. Eu penso que isso é mais útil do que estarmos aqui a agarrar-nos aos papéis que aprovámos numa determinada altura. Pensarmos em concreto, substancialmente, Sr. Deputado Eduardo Teixeira, qual é o seu interesse em ouvi-los em conjunto? O que é que ganhamos com isso?
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Costa Matos, mas esta questão não foi colocada na altura da aprovação dos requerimentos. Mas, de qualquer das formas, Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Muito bem. Sr. Deputado Miguel Costa Matos, essa questão ficou bem dirimida e bem explicada em sede de comissão, e a mesa de coordenadores não pode sobrepor-se à comissão que aprovou os requerimentos. E, portanto, eu acho que nós estamos aqui a discutir e tentar agora aqui encontrar uma fórmula para não fazer aquilo que foi aprovado. E eu explico. Eu vejo todo o interesse. Aliás, sobre a mesma matéria, ainda há bocado perguntei, tive a oportunidade de perguntar, na questão dos Presidentes de Câmara. Eles não vão ser ouvidos individualmente. Eles vão ser ouvidos em conjunto. Já tivemos aqui, nesta legislatura, situações em que juntamos banqueiros, na mesma audição. 3 e 4 banqueiros na mesma audição. Mas houve uns que tinham que ser sozinhos, por causa da importância e da grandeza dos banqueiros, que é o Santander, o BCP, a Caixa de Depósitos, os maiores. Os mais pequeninos ouviu-se tudo em conjunto. Aqui ninguém é mais pequeno, nem menos pequeno. Portanto, há um interesse sobre uma matéria que o CDS-PP fala recorrentemente desde a última legislatura, que tem a ver, e que tem a ver ainda com o Dr. Mário Centeno, enquanto governador. Tem a ver com o Dr. Mário Centeno, enquanto governador, que foi falado ainda nesta comissão, que o CDS queria trazer, na época, o governador do Banco de Portugal a esta comissão. Entretanto, o governador cessou o seu mandato, há um novo governador que tem toda a informação do Banco de Portugal, não é do governador A, B ou C, é do Banco de Portugal, e, portanto, eu não sei qual é o problema, sinceramente. Estamos aqui, a única entidade que pode supor é o Dr. Mário Centeno. O governador do Banco de Portugal acho que está obrigado a cumprir o que foi aprovado em sede de comissão. Se o Dr. Mário Centeno entender a não vir nenhuma das duas audições pelo qual está a ser convidado, isso é uma questão que a ele tem de desrespeito. Agora, não há mais nada do que isto. Isto é o que foi aprovado. E, portanto, não vamos conseguir alterar aqui nada do que foi aprovado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, pronto, nós então iremos proceder em conformidade com o que está regularmente proposto. Sobre
a conformidade em que sentido?
Ou seja, temos de fazer as audições separadas.
Elas estão separadas, são três momentos diferentes, é uma responsabilidade de ser no mesmo dia.
Sim, sim, não, ou seja, não, havia uma... Vamos lá ver. Havia uma grelhada para as três audições. Agora temos de fazer, ou seja, existem grelhas que estão regulamentadas para cada audição. Ou seja, será aplicada uma grelha para cada audição.
E dois convites aos inquiridos?
Exatamente. Um para o pai individual e outro para o conjunto. Muito bem. Pronto. Passando aqui a outro assunto, portanto, já foi distribuído pelos seus coordenadores a grelha de tempos para a audição do membro português do Tribunal de Contas Europeu, portanto, o professor João Leão. Portanto, será no próximo dia 26 de maio, às 16 horas, na sala do Senado. Outro ponto que eu queria falar, portanto, pronto, é sobre esta matéria, ponto 4, outros assuntos, questiona os seus coordenadores, peço desculpa, questiona os seus coordenadores, têm algum assunto que queiram tratar? Não? Muito bem, então dou por encerrada esta reunião. Muito obrigado. Sr. Deputado Miguel Costa Matos, parece que fez um...
Sr. Presidente, muito brevemente. Nós teremos em outubro próximo os encontros de outono do FMI e do Banco Mundial. Presumo que teremos também, como é tradicional, uma reunião internacional em Bruxelas. E, dado que nos aproximamos do final da sessão legislativa, perguntar se, e também ter essa discussão aqui na sede da mesa de coordenadores, estamos todos de acordo que valerá a pena enviar de novo uma delegação. Desta vez o encontro não será em Washington, será em Bangkok, na Tailândia. E sim, se serão feitas diligências para incluir isso no orçamento da Comissão para a próxima sessão legislativa. Abordar ainda o assunto da Conta Geral do Estado, que está pendente. Foi pedido o adiamento ao dia 29 de maio, da nossa parte demos o nosso ok, mas achamos que é mesmo importante que possamos tomar uma decisão até ao final da sessão legislativa, porque depois teremos que tramitar esta Conta Geral do Estado a partir do final de setembro e, portanto, seria bom que pudéssemos tomar, que já entrou, seria bom que pudéssemos tomar as decisões para em setembro sabermos como proceder e como tramitar esse processo. Ainda em relação a esse assunto, dizer que está pendente duas iniciativas legislativas com baixas sem votação sobre a Lei de Enquadramento Orçamental, que estão pendentes pelo único motivo que havia a ideia de que o Governo iria entregar uma revisão da LEO até ao final de março, coisa que ainda não sucedeu, estamos quase no final de maio, e portanto eu não sei o que é que os senhores coordenadores acham, mas ou em breve teremos que nos colocar na circunstância ou de renovar a baixa sem votação, ou alternativamente de concluir o processo de especialidade em relação a essas matérias, que eram, recordo, afinações muito pontuais à LEO e não era a revisão mais estrutural que penso que o Governo pretende fazer, e portanto seria bom de não deixarmos esse processo inteiramente parado. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Alberto, não sei se sobre a questão da revisão da LEO, se tem alguma... Ainda não tem nada. Pronto. Eu queria falar a apreciação da Conta Geral do Estado, enfim, a nova apreciação da Conta Geral do Estado, uma revisão da apreciação da Conta Geral do Estado, eu penso que era importantíssimo para nós conseguirmos mais esse passo, acho, mas não é um passo do partido A, B ou C, é um passo da Comissão. Enfim, foi uma coisa que desde que entrei em 2022 tenho vindo a falar sobre esta matéria, até abordado com o anterior Presidente da Comissão. Há vários deputados do Partido Social Democrata e também do Partido Socialista que também defendem que tem que haver uma nova apreciação, uma apreciação mais completa na Conta Geral, e do Chega também, sobre o deputado Eduardo Teixeira. Portanto, penso que é um tema e uma matéria consensual que eu acho que podemos dar este passo, que é um passo importante e é um legado importante neste mandato, e eu acho que gostaria de o cumprir. E, portanto, apelava também aos seus coordenadores para realmente nos ajudarem, me ajudarem realmente para em conjunto cumprirmos este passo, que eu acho que ficará bem marcado para o futuro. Relativamente aos encontros de outono, como falou o deputado Miguel Costa Matos, nós vamos incluí-los no próximo plano de atividades, aliás, vai ser recorrente, penso que é a periodicidade semestral, não é, Sr. Deputado? Portanto, vamos incluí-los no próximo plano de atividades e ficará realmente marcado para, também será, digamos, espero que seja uma atividade corrente agora para as próximas legislaturas, para as próximas sessões legislativas e para as próximas legislaturas. Relativamente a um workshop que, portanto, também foi sugerido pelo Sr. Deputado Miguel Costa Matos, nós temos a oportunidade única realmente de aproveitar o que é que eles, basicamente o workshop custava à volta de 7 mil e tal euros, eles conseguem reduzir esse workshop para cerca de 2 mil euros, ou seja, para realmente virem cá, é uma delegação, penso que tem a ver com... Fiscais. Ou seja, é uma delegação do FMI, penso eu. Sr. Deputado, esclareça melhor até isso.
No âmbito do EU Tech Symposium, que a Comissão enviou uma delegação, Uma das entidades parceiras da Comissão Europeia é o Global Tax Expenditures Lab, o Laboratório Global de Benefícios Fiscais, que está associado, portanto, a vários centros de investigação. E eles sugeriram uma sessão que já fizeram em vários outros parlamentos, em que dão formação tanto aos deputados como aos serviços da Comissão e aos UTAUs dos vários parlamentos na avaliação de benefícios fiscais. E nós tivemos a oportunidade de incluir isso na nossa lista de entidades para o Grupo de Trabalho dos Benefícios Fiscais, mas também fiz questão de enviar já ao Sr. Presidente aquilo que era o orçamento que esta entidade fez para esse workshop, que inicialmente era, como disse o Sr. Presidente, 7 mil euros, mas que entretanto foi reduzida para 2 mil euros, enfim, porque tem de facto interesse em poder contribuir para um processo que se iniciou de revisão e de avaliação dos benefícios fiscais em Portugal.
Portanto, nós temos essa possibilidade e eventualmente estarei a pensar realizar esse workshop antes de iniciar o processo de Orçamento de Estado, portanto, de discussão do Orçamento de Estado, eventualmente penso que será uma... É um dia, não é? É um dia, é um dia, é um dia. E depois, entretanto, também... Posso, se calhar, fazer distribuir o programa do workshop. Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Só apenas em complemento o que disse há bocado o Sr. Deputado Miguel Costa Matos sobre os encontros de Bangkok e pela importância que possam vir a ter e a experiência que tivemos nos últimos, que eu acho que poderia, em termos de orçamento, se considerar não só... os coordenadores ou um representante de cada grupo parlamentar, mas a própria mesa da Comissão. Portanto, seria a mesa e os coordenadores ou um representante de cada partido. Acho que faria-se todo sentido.
Sim, Sr. Deputado. Eu irei, depois, quando aprovarmos o próximo plano de atividades, podemos incluir também essa premissa. Não, parece-me perfeitamente enquadrável e justo. E, portanto, basicamente, nós queremos incluir tanto os encontros, tanto os encontros como até o próprio workshop no novo plano de atividades que vamos ter na próxima sessão legislativa. E, portanto, sim, eu acho que é importante darmos um passo nesse sentido. Acho que a COFAP não pode ser uma comissão estática. Isto também é o que eu digo muitas vezes. Eu compreendo a natureza de cada comissão, mas a comissão também é um pouco a visão do seu presidente e dos grupos parlamentares que a compõem. E, portanto, se nós queremos uma comissão mais dinâmica, mais virada para fora também, porque acho que é importante aprendermos com os de fora, nós, eu não quero que esta seja uma comissão fechada. E, portanto, temos que criar realmente esta dinâmica para realmente aumentarmos o, digamos... Enfim, aumentarmos também a visão e ampliarmos a visão que temos, quer ao nível das finanças, quer ao nível também da própria administração pública. Acho que temos muito mais também a aprender com aqueles que estão lá fora. E, portanto, é nesse sentido que eu também quero dinamizar e conto com a vossa ajuda para conseguirmos isso. Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Peço desculpa. Entretanto, há mais um assunto que, enfim, já falei formalmente com o Sr. Deputado Pedro Coelho, mas queria trazer aqui. Nós temos tido várias audiências e bem, mas, por exemplo, hoje vamos ter uma audiência de uma entidade que não é da competência desta Comissão. E, nesse sentido, solicitar ao Sr. Presidente que nesses pedidos de audiência seja informada a entidade que a Comissão competente é outra e que não se agende a audiência para a nossa Comissão quando isso não faz sentido. Obrigado.
Sim, eu tive conhecimento que hoje haverá uma audiência ao Sindicato dos Inspectores de Educação. Portanto, estamos a falar de uma audiência, quer dizer, eu acho que aí deveria ser a Comissão de Educação a fazer a audiência e não a COFAP. Portanto, tem que haver algum filtro nesse sentido, porque a mim, quer dizer, estamos aqui a receber audiências setoriais quando realmente elas devem ser distribuídas para as comissões competentes. Eu acho que é importante nós termos isso em consideração e também falarei com os serviços sobre essa matéria. Muito bem, senhores coordenadores, se não houver mais matérias em apreço, dou por encerrada esta reunião. Muito obrigado.